episódio 321, de às 6h30 no portão. E meus amigos, amigas, amigues, como quiserem chamar, dia chuvoso de domingo, este que é um fim de semana de trabalho, cabe em mim alguma tristeza por sair de domingo de manhã para ir trabalhar, cabe. Mas cabe em mim também grande alegria de poder chamar nomes a alguém que vá, nomes palavrões a quem chegar ao meu local de trabalho num dia como hoje. Ok? Claro, vai sempre aparecer alguém, ok? Há sempre alguém que aparece, Acho que foi na quarta-feira, acho que era o dia, também estava bastante chuvoso. Apareceu-me um casal, ok? Belas estradas aqui. Apareceu-me um casal norte-americano dos Estados Unidos. A senhora era do Texas. O senhor nasceu no Alasca, mas vivem ambos na Califórnia. E deixaram a sugestão, que é, pá, se for aos Estados Unidos, vá ao norte da Califórnia, que o clima é muito parecido aqui, a paisagem, a natureza e tal, não sei o quê, a natureza natural é muito parecida. E vai se sentir em casa. E vai, pá, sentir em casa, mas estou em casa, não é? Porque esse pessoal convida, mas nunca diz assim, olha, toma lá a casa, pá. Toma a casa, toma. Já que eu tenho aqui o caso de um senhor português que parecia o Pai Natal, que vivia na Austrália, lá numa cidade, que agora não lembro o nome, e o gajo é assim, olha, um dia quando for à Austrália, passe por lá. E o gajo nem o nome dele me disse, nem nada, portanto, é incrível. Atenção que eu agora vou ter que falar contra mim próprio. Já tive pessoal dos Países Baixos também que disseram para ir lá e deram uma morada. Mas tipo, deram uma morada, não me deram mais nenhum contacto. Porque eu chego lá, bato à porta, eles, então, como é que é, meus putos? Ai, não faz sentido. Mas pronto. O que é que eu faço a estes visitantes estrangeiros? Ok? Neste caso, que não tenham língua nativa igual à nossa. Espeto-lhes gandas petas, que é basicamente isso. Espeto-lhes gandas petas, não históricas, está bem, mas depois, assim aqui de sobre cenas de Portugal, espeto-lhes gandas petas. Que petas é que eu espeto? Se calhar para outro episódio, está bem? Se calhar para outro episódio, para não encher muito este não é o foco do episódio 2, porque surpreendam-se, não há foco nenhum, está bem, mas não haver foco acaba por ser o foco da cena. Pronto, e então, espetei grandes petas, foi curioso, mas a semana começou na segunda-feira, que para mim é sábado. Fui ao Porto. Foste ao Porto fazer o quê? Primeiro fomos revelar umas fotos, vamos aí preparar umas fotos aí de uns rolos de preferidade por um amigo meu, que eram uns rolos que estão fora de prazo e pá, dá umas cores diferentes e tal, pá, uma cena analógica que também dá para fazer com aplicações, mas há pessoal que gosta de estourar dinheiro, mas pronto. Está a chover bastante, o áudio está incrível, eu sei. Fomos então ao Porto e aproveitamos aí que tínhamos uns pontos fortes no The Fork e utilizamos esses pontos e fomos a um restaurante mesmo lá no centro. Não é mesmo lá no centro. Depende do que vocês acharem centro. Se for a Avenida dos Aliados, for o centro do Porto, aquilo é semicentro, que é junto à Torre dos Clérigos. Tem lá a Livraria Lelo, não é? A Livraria do Harry Potter, que não é do Harry Potter, mas que é a mesma. E tem lá um restaurante italiano que é o No Solo Italia. No Solo Italia. Que tem, é uma empresa que tem várias cenas. Tem também uma discoteca, um clube em Vila Moura, por exemplo. Mas neste caso era então, um restaurante italiano No Solo Italia. Quem ouve este podcast, aí é umas más línguas que dizem que eu não sou do povo. Mas que depois vão a restaurantes que têm conceitos. Não sei o quê, papapá. Podes comer sushi, mas também podes comer um cozido à portuguesa no mesmo tasco. Estão a perceber, não é? Estão a perceber? Eu fui a um restaurante italiano, ok? Surpreendam-se. Primeiro, não comi pizza. Porque já tinha comido uns dias antes e não apetecia. Mas surpreendam-se, foi lá e pedi uma cena que tinha assim uma saladita, mal lhe toquei, está bem? Assim uns legumes cansados. Não, tinha uns legumesitos, mas não. Peguei um bocadito, mas também não era grande quantidade. Mas pedi um bife à milanesa. O que é um bife à milanesa? É um panado, mano. Eu fui a um restaurante italiano comer panados, estão a perceber, mano? Mas o verdadeiro panado é numa tasca, naquelas que tem umas málagas, umas tigelas com vinho que marca o dia. Ah pá, não, tu vais a tascos com conceitos, tu vais a restaurantes com conceitos e que podes comer lá uma pizza, mas também podes comer tipo uma sopa. Por amor de Deus. E um outro dia estava a jantar com um amigo meu, estava um gajo a comer uma pizza e a beber uma meia de leite aqui na Póvoa de Leinas, portanto. Dizem a diferença, pá. Somos todos iguais perante os olhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem? Portanto, da próxima vez que disseram que eu não sou do povo, eu fui comer panados a um restaurante italiano. Está bem? Se eu sabia, mais ou menos, ok? Eu já tinha visto algumas cenas que sabia. Compreendia que aquilo ia ser uma cena panada, mas não sabia que ia ser um panado. Estão a perceber? Sei que ia ser uma cena panada, mas não um panado, que é totalmente diferente. Está bem? Esta semana, penso que foi na terça-feira, logo no dia a seguir, o impossível aconteceu, meu Deus do céu, como diz o outro. O que é que aconteceu? Já aqui falamos nesta praga de animais oportunistas. Exato, acho que é mesmo assim. É uma espécie oportunista.
Sim.
Que são as gaivotas. Aqui a Póvoa de Lanhoso, a quase 50 km em linha reta do oceano, está neste momento com uma grande quantidade de gaivotas. Já falamos aqui devido a algumas causas, não só a proximidade com um ecoparque / aterro sanitário / lixeira, como quiserem chamar, da Braval, está bem, que ajuda certamente. Se é a principal responsável, não, mas não é. Vão lá alimentar-se, vão lá comer, portanto nem gastam cá o dinheiro na Póvoa de Lanhoso, vão comer à Braval, que já fica ali na fronteira com o Conselho de Braga. Mas falando mais a sério, é uma situação que põe por causa várias coisas aqui no ecossistema da Póvoa de Lanhoso e na própria vida diária das pessoas que vivem cá, principalmente na vila, o que não é o meu caso. Portanto, não é algo que me afeta muito. Mas então o impossível aconteceu, meu Deus do céu, que foi... Elas borraram-me o carro todo e agora percebi que não foi na terça e sim foi na quarta. Okay? Depois de na quarta-feira almoçar com o meu amigo e grande fã aqui do podcast, com o Eduardo, elas borraram-me o carro todo. Borraram-me o carro todo, principalmente junto à cena de abrir a porta do meu lado. Portanto, obrigado, gaivotas. Incrível. Pensei que por o meu carro ser cinzento e a vossa... os vossos dejetos eram de cor semelhante. Pensava, olha, o carro já está borrado, deixa passar, mas não, infelizmente rebentaram-se todos. E, pá, estou a falar aqui um pouco com ódio delas, mas também com alguma pena, meu, porque ela comeu alguma coisa estragada, meu, porque ela rebentou o carro todo, meu. Ela rebentou o carro todo, e como eu já vos falei aqui, os dejetos da gaivota são muito ácidos, portanto, primeiro, não consumir, e segundo, pá, não levar com aquilo em cima, porque, e não deixar muito tempo no carro, porque pode estragar cenas no carro, está bem? Mais coisas. Há uma coisa engraçada, antes de fazer aqui uma pequena pausa. Esta semana, no Brasil, no Rio de Janeiro, houve muitas chuvas e houve algumas derrocadas, houve pessoas que perderam muitas coisas na casa, houve inundações, pessoas até que perderam os carros foram levados na corrente d'água e rebentaram-se todos. Pá, foi uma situação, pá, muito complicada, e algumas pessoas até se feriram, e tem alguns relatos de pessoas até que faleceram. E não vou falar aqui, não vou estar aqui a falar, ai, coitados, não. Pronto, já está assumido, está bem, não é isso? O que é que isso me fez lembrar? Fez-me lembrar pelo seguinte, que foi. Quem já viu o filme Parasitas, aquele filme sul-coreano, quando aquela família que depois vai trabalhar para a casa da outra família, pronto, sem dar muitos spoilers, não é? Mas depois na parte final do filme, há lá uma parte em que vai o senhor a conduzir, que é o chofer, vai a conduzir a senhora da casa de um lado para o outro, e na noite anterior choveu bastante, e a parte mais alta da cidade, pá, adorou a chuva, porque tudo bem, sem problema nenhum, e depois a parte mais baixa da cidade, que levou com a água toda, a família que trabalhava nessa casa, a casa do chofer daquela família rica, pá, eles perderam muita coisa nas suas casas. E então, esta semana foi um bocado uma semana, com isso foi um bocado uma semana de parasitas também. Porquê? Porque pessoal que eu sigo no Instagram, ok, estava no Brasil, nessa cidade, está bem. Nesses dias que aconteceu isso. E eu não queria, atenção, eu não queria. Não queria. Como é que eu ia dizer? Não queria que ela colocasse um fundo preto, umas letras brancas a dizer, ai, Rio de Janeiro, coitado, não sei o quê. Ainda por cima estava de férias, estava a curtir a vida, tudo bem. Mas não condeno essa paixão, essa mágoa das palavras. Que a guitarra vai gemendo também. Foi de uma total alienação. Porquê? Porque tu tinhas. Ligas o telemóvel, desbloqueias o telemóvel e pões-te a ver aí, Rio de Janeiro, fodido, não sei o quê. Ah, está aqui, este pessoal está no Rio de Janeiro. Ah, ok. Realidades totalmente diferentes, ok? Realidades totalmente diferentes. Essa total alienação que tu fazes numa cena nas redes sociais, ah, pá, e até são pessoas que postam regularmente, ou seja, não é daquele pessoal que não expõe tudo ou que não expõe nada, portanto. Achei curioso, pá, achei curioso isso, achei curioso porque depois muitas dessas pessoas são as primeiras a pedir paz no mundo. Estou a ser generalista, mas a pedir coisas, ah, o mundo isto, o mundo aquilo, e depois vivem uma cena daquelas e tu a acompanhas aquilo e tu vês mesmo assim. Isto é o filme Parasitas. Isto é o filme Parasitas. Duas perspectivas totalmente diferentes da mesma cidade. Aquilo acabou de acontecer. Tu estás a viver aquilo de uma forma totalmente alienada. Isto, e vocês dizem-me agora assim, ah, mas eles não sabiam mesmo disso. Ainda é pior. Ok. Ainda é pior. Ainda é pior se não sabias. Portanto, às vezes a ignorância é uma bênção, mas neste caso acho que ainda é pior. E atenção, está na Constituição Portuguesa. Já não tem nada a ver com isto, mas está na Constituição Portuguesa, que é tu como português, quando sais do teu país, estás a representar Portugal, está bem? Estás a representar Portugal. Não é só os jogadores da seleção, quando vão jogar à bola, não são só eles que estão a representar o país. Tu também estás a representar o país no sentido em que há coisas que se tu fizeres, podes armar o cão. O que não, podes armar o cão. O que não é o caso aqui, atenção. Não é o caso aqui. Eu achei foi engraçado. Não é esta a melhor palavra, mas achei engraçado uma coisa daquela escala acontecer e foi segundos de diferença. Eu vi aquilo acontecer e tipo, oh, eu assim, ah, aquele pessoal estava no Rio de Janeiro, pá. Então eu pensei assim, epá, será que está tudo bem com eles? Pá, estava, para caralho, estava. Ou pelo menos mostraram isso, mas estava para caralho. E pá, pois são essas coisas, acontecem merdas, as pessoas publicam merdas e horas antes tinham publicado, publicam merdas que podem fazer genuinamente mal a alguém e depois, horas antes de fazer isso, publicam cenas de ansiedade e suicídio. Ah, meu, foda-se. Isso, pessoal, meu, tinhas de ter. Exato, tu é. E tinhas de ter um curso. Tinhas que ter um curso. Opa, e alguns de vocês podem estar, ah, mas elas estavam de férias, não podiam estar a curtir a cena delas. Podiam, pá. Podiam. Podiam, meu. Podiam e eu não tinha razão nenhuma. Pronto. Acabou, chegamos a esse consenso. Não tem razão nenhuma. Há um exemplo, eu esqueço-me sempre, acho que foi em 2018, que eu estive na Grécia e foi uns incêndios. Teve uns incêndios do caralho, ok? E nem estava a ter muito bem a noção das cenas, porque a televisão em grego não ajudava para perceber, mas dava para entender uma dimensão bastante grande. Só no dia a seguir, no Museu da Acrópole, depois liguei à internet, depois fui ver ao Facebook e percebi que acho que eram os incêndios, os maiores incêndios na história recente da Grécia. Depois a minha madrinha manda-me uma mensagem para o Facebook a perguntar se estava tudo bem, ok? E o fogo está-me a mandar mensagens, ainda é maior do que maior do que me tinham dito há pouco. E então, opá, quando estás num local e que isso acontece, não é? Claro que colocas logo, avisas logo a tua família, aos teus amigos, a dizer que está tudo bem, e depois tentas ter um mínimo de respeito pela cena. E não, pá, e não te alienaste totalmente. E foi isso que aconteceu. Pá, chocou-me um bocado. Até posso estar a exagerar, tudo bem, mas chocou-me um bocadito. É um bocado esta cena de ser velho, acaba depois por levar a estas cenas. Uma pessoa começa a ficar mais chato com algumas coisas, pá, mas pá, não, pá, chocou-me um bocado. Pronto, está bem? Antes então de fazermos a pausa, vamos dar aqui estas recomendações, está bem? Recomendações que ninguém pede. No audiovisual, só tenho para recomendar o novo conteúdo do Diogo Batáguas, está bem? Colocam no YouTube Diogo Batáguas e encontram lá facilmente. Para quem gostar do relatório DB, isto é engraçado também, ok? É engraçado, é um bocadinho diferente, mas tem muitas coisas parecidas. Vale a pena. Acho que vai ter muito sucesso nisso. Depois, no conteúdo de podcast, recomendo sempre os habituais, claro. Olhar para os Abismos de João Silva, ou o Puto de Barba do José Silva, está bem? Mas também recomendo agora um amigo meu, Pedro, de Vila Verde. Eu sei, amigos em Vila Verde, estranho, mas sim, é um gajo porreiro. Ele colocou no Instagram dele um podcast de um amigo dele, também de Vila Verde, que já é humorista, e tem o um podcast chamado Tou Barado, Tou Barado, que também está porreiro. Saiu ontem o terceiro episódio, já ouvi os dois primeiros. Tenho que ainda ouvir o terceiro, mas está porreiro. E é engraçado ver. Conteúdo feito por pessoal cá de cima, quando depois, por exemplo, em galas da TVI usam sempre o sotaque do norte com tom pejorativo, está bem? Na rádio e na televisão e assim, tem que ser um sotaque muito neutro e o sotaque cá de cima não pode ser utilizado, mas depois para gozar. Depois para gozar já podem, não é? Depois para gozar já podem. Gozar com o Porto e, meu, quero que se foda ao Porto, com todo o respeito, meu. E, assim, agora, porque o Porto, Porto como cidade e Porto como clube não me representa a mim nem a minha região, está bem? No meu entender, não tem nada a ver. O Porto é totalmente diferente do norte de Portugal, ok? Ali, o Porto já é sul do norte de Portugal. O norte de Portugal é uma coisa totalmente diferente. Está bem? Ah, mas está aí a 40 minutos de distância. Tudo bem, exato. Mas é totalmente diferente. Está bem? Pá, a sério, ficou um tom sério nisto, não ficou? Não era esse o objetivo. Está bem? Mas então podcast estou barado. Depois, música. Temos o Patrick Watson, que eu vou rever. Ele vai ao Porto. Vou revê-lo. Lá a sua música Perfect Day. Uma boa versão. Não é original dele também. Não é original dele. Mas podem ir ouvir que está porreira. Depois mostraram-me aí o japonês Haruomi Osono, que fez um feat com o Mac DeMarco, com a música Boku wa Choto. Estranho, mas pronto. Música muito porreira. Depois o trio do Texas, Krang Bin, com a música Main Night, 9 de Maio, band, basicamente. Depois, Cara de Espelho, que é uma banda portuguesa com elementos dos Diolinda e também um elemento dos Ornatos Violeta, também, mas só aí o seu álbum de estreia está porreiro, também. Depois os Maruja, com a música Invisible Man, que também está fixe. E depois os The Charming Tools, Curveball, que me apareceu na publicidade do Instagram, e eu fui ver, identifiquei-os, depois estive a falar um bocado com eles. Os gajos são porreiros, vão lançar novas músicas nos próximos tempos, portanto pá, vamos ver o que é que vem daí, está bem? The Charming Tools, Curveball, está bem? Agora, vou fazer uma pequena pausa, que para vocês não é pausa nenhuma, mas eu já volto, está bem? Então, estamos de volta, está bem? Estamos de volta neste domingo chuvoso de dia qualquer coisa de fevereiro. Dia quê? Deixem ver. Dia 25 de fevereiro. Ai. Um mês que tem poucos menos dias do que janeiro, mas parece que passou a vezes 3. Passou bem mais rápido, não é? Cá, o que é que eu ia dizer? Exato. Há pessoal que se perde no TikTok também. E eu sou um deles. Tento não me perder tanto, mas há dias que é inevitável. E para quem segue o TikTok, pá, e se tiver um algoritmo minimamente normal, for uma cena super doentia, não sei o quê, há um casal luso-brasileiro que é muito conhecido nessa plataforma, e que eles acabaram agora na semana passada, não sei. E então porque é que eu estou a trazer este tema para aqui, não é? Primeiro porque a fofoca edifica, está bem? E se, pá, estiver aqui a contar para vocês, pá, estamos aqui, somos amigos. Pá, aliás, os números estão a subir tanto que já dá para ocupar um carro, sim. Um carro daqueles de dois lugares. E porquê é que eu estou a trazer para aqui este assunto? Nem é pela fofoca, mas nem tanto pela fofoca, mas pela forma como eles acabaram. Primeiro estiveram uma semana separados porque viviam 24 horas sobre 24 horas, iam casar, mas que queriam se descobrir e não sei o quê, ok, justo. E depois acabaram e o vídeo dela ficou mais viral. Porquê? porque ela filmou-se a chorar por todo lado. Filmou-se a chorar na casa de banho, junto a um comboio, junto... Ah, fun fact disto, o gajo é cá de Braga. O português é cá de Braga. Ela é do Brasil, não sei de onde. Filmou-se num comboio a chorar, filmou-se na casa de banho, filmou-se em todo lado a chorar, a chorar, a chorar. Chora, chora, chora. Pegava numa almofada, pegava numa almofada e atirava ao chão, que estava muito triste, porque só queria chorar, chorar, chorar. E é muito curioso, porque tipo, o pessoal até começou a usar atacar para caralho, tipo, ai, que merda, meu. Outros a dizer, ai, vocês são bem necessários. Isso é uma merda, meu. No dia que me disserem isso, pá, no dia que me disserem isso, eu nem sei. Nem sei o que faço. No dia que me disserem isso, e és bem necessário, não? Ah, vocês são bem necessários, vocês estão a mostrar, não sei o quê, papapá. Pronto, e então aquilo tomou grandes proporções, o pessoal a atacava, o pessoal a defendê-los e não sei o quê. Até veio assim um maluquinho das microexpressões faciais a dizer que a gaja estava a ser falsa no vídeo, porque quando. E opa, o maluquinho das microexpressões tem razão numa cena aqui. Tu, se estás a chorar, a tua tendência é para, entre aspas, encolheres o teu corpo e esconderes que estás a chorar, não é? Pá, tirando quando estás, sei lá, quando estás no cinema, até no cinema, quando estás no jogo de futebol e a tua equipa no último minuto e não sei o quê, aí, meu, tu extravasas aquilo, mas estás sempre já de boa e para as lágrimas, não é? E ela chorava, mas mostrava mais a cara, não havia, pronto, merdices de um maluquinho lá da microexpressões que até faziam algum sentido. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque é super engraçado, ok? Não é super engraçado ver alguém acabar, não sou maluco a esse ponto, mas é super engraçado porque ela depois faz um vídeo a responder às críticas desse vídeo que se tornou viral, ela a dizer, ah, eu filmo-me desde os meus 9 anos ou 10 anos, e para mim já é totalmente normal, eu coloco isto aqui porque vocês, a minha comunidade, nós queremos mostrar o verdadeiro, o real, o que aconteceu mesmo, papapá, não sei o que mais, e não pode ser. Ah pá, fazias um vídeo diferente, não é? Mas o que é que é? Isto é super engraçado, meu. É por isso que isto das redes sociais é super engraçado. Porquê? Porque para ela, mais uma vez, estava totalmente alienada da realidade, para ela aquilo é o normal. E eu não a consigo julgar nisso. Julgo mais o povo que falei há pouco do que ela. Pá. Porquê? Porque é content, é conteúdo, ela está a gerar ali, está a gerar conteúdo, está a gerar riqueza, ok? E outra cena que é, pá, para ela aquilo é a realidade. E o pessoal que é mais novo e que hoje em dia vive muito também nas redes sociais, pá, o normal vai ser, isso vai ser o normal daqui a uns anos. E uma pessoa tem que se adaptar, tem que se adaptar, tem que evoluir, porque, pá, não é... O normal vai ser isso, a terminar tudo nas redes sociais, fazer isto nas redes sociais, vai ser a sua, vai ser a sua, o normal, ok? E quem vos fala é um gajo que tem um podcast que vai contando merdas da vida dele, também vai expondo aqui cenas da vida dele, não exponho tudo, não é? Não exponho aqui tudo, mas isso aqui tudo de borla, meu. De borla. Para isso tenho que ir ao meu OnlyFans e lá tem mais histórias. Aí sim. Tive que parar um pouco por causa do áudio da calçada de paralelo que não facilitava. Não pá, mas hoje estou a sentir que hoje o episódio é muito queixa. Estou-me a queixar muito, pá. Está assim muito sério, muito pesado. Mas foi essa semana, pá, foi uma semana com estas coisas a acontecer e essa alienação das cenas, pá, acaba por, mais uma vez, entre aspas, chocar, ok? E não é aquela cena de, aconteceu algo na Palestina, aconteceu algo em África, aconteceu algo, quando algum atentado aqui mais próximo, e tu sentes aquela necessidade de partilhar. Eu acredito que há pessoas, esquecendo o caso da Palestina com Israel, porque é uma cena que está aos olhos de toda a gente, não é? Mas eu acredito genuinamente que há pessoas que veem aquilo e aquilo choca toda a gente, claro, mas que pode haver, há pessoas certamente que ao ver aquilo vai-lhes estragar totalmente o dia, ok? Como há pessoas, perdoem-me o exemplo chulo, assim um exemplo, mas como há pessoas que com o futebol também ficam com o dia totalmente estragado se o clube deles não ganha, se jogam futebol e não ganharam, o que for, ok? Portanto, eu acredito genuinamente que há esses dois polos, entre outros, mas esses dois polos de pessoas. O que me custa é essa alienação vindo ainda por cima, pois, de pessoas que pedem ou que tentam exigir coisas às outras pessoas nas redes sociais. E quando há a vida, não sei o quê, não é tudo cor-de-rosa, mas depois é cor-de-rosa. Não, pá, não, não, não consigo, não consigo, pá, não, não consigo lidar bem com isso. Mais uma vez, deve ser da idade. Por falar em idade, no podcast que eu vos recomendei há pouco, o tal Toubeirado, ele falou lá numa cena engraçada que tem a ver com o que eu defendo e que acho que devia ser implementado, que é, já que falou em idade, quando alguém morre, ok? Quando alguém morre, e se for tipo assim, acima dos 80, não, acima dos 85, e acima dos 85 não é necessário, ok? Acima dos 85 não é necessário. Morreu por velhice, pronto, acabou, assinou, passou, siga. Agora, quando é menos de 85, e principalmente quando menos de 40, menos de 30, menos de 40, também tem menos de 30, está bem? Ok. Crianças, adolescentes, devia ser obrigatório, quando alguém morre, devia ser obrigatório ser, por exemplo, nos papéis, família, trio, ou não, porque aquilo é o mesmo modelo, família profundamente chocada com o acontecimento, cemitério, funeral, babá, capela, ok. Nesses papéis devia estar lá o porquê dele ter morrido, ok? Porquê dele ter morrido. Por exemplo, se fosse eu, morria agora. É assim, se vocês estão a ouvir isto, muito provavelmente é porque eu ainda não morri, pelo menos a quando da saída deste podcast. Posso morrer no dia, mas não quando. E bebia muita Coca-Cola. Vou a caminho dos 2 meses sem beber, mas. E bebia muita Coca-Cola. Comia umas batatas fritas de pacote também já sem comer há algum tempo, mais de um mês, acho. Fazia não sei o quê, ui, o gajo atirava-se de cabeça contra paredes de igreja e foi assim que o gajo morreu. Devia, olha, não, tem cancro, olha, não sei o quê, tem isto, olha, tem visto, levou a ter o cancro, pronto. Ok, o gajo fumava 4 maços de tabaco por dia. E acabou morto por um caminhão, atropelou. Estão a perceber? Acho que isso seria vantajoso, porque assim íamos. Primeiro, matava logo a curiosidade, e segundo, pá, ajudava a população a mudar os seus comportamentos, se tivessem os mesmos daquela pessoa que levou à morte prematura. Está bem? Pá, ficam com essa ideia. E pá, já que falei em cancro, já é mau, ok? Já é mau quando usam o Dia de Todos os Santos para a Liga Portuguesa contra o Cancro e para a beira dos cemitérios pedir esmolas, porque é quase tipo uma ameaça, ok? Tipo, quase um aviso de género, olha, não dás, olha o que é que te pode acontecer. Pô, estás aqui. Então estás aqui, mas já não vais dar dinheiro. Aí já não vai, aí é que não vais dar mesmo. Aí já é uma ameaça, não é? Isso já, primeiro já sou contra isso. Segundo, ontem, numa superfície comercial aqui, pá, uns senhores, umas senhoras neste caso, a pedirem dinheiro. Eu ia com os fones, assim, mas senhores, eu, ok, o que é isto? Okay. É tipo um banco alimentar, alguma coisa. Ai não, olha. Tem aqui. Ah, é para pessoas com cancro. E eu, mas as pessoas têm cancro, querem dinheiro? Para quê? Ok? Estou a brincar, calma. Ei, não. Ah, é para ajudar pessoas com cancro. E tinha uma latinha, aquelas latinhas lá, onde podias pôr a latinha na ranhura. E depois tinhas lá uma mini banca com tipo pega-monstros. Tinhas tipo baralhos de cartas. Assim, olha, eu não tenho dinheiro trocado. Há outra forma de ajudar? E ela, ah, só se for levantar dinheiro ali. E eu, vou levantar dinheiro? Não. Tens que me dar uma alternativa. Tu é que tens que promover essa alternativa. E isto, eu estou a falar aqui disto porquê? Porque depois eu fiquei-me a sentir mal. Não é? Fiquei-me a sentir mal. E se um dia eu tiver essa nefasta doença, vou pensar que foi por culpa daquelas mulheres, ok? Que me lançaram algum tipo de praga, ok? Porque eu genuinamente fiquei-me a sentir mal que quando passei por elas, ai, veio uma alegria por mim acima porque elas estavam distraídas lá com outras pessoas. Mas eu vou para o carro e penso assim: deixa ver se eu tenho aqui algum dinheiro. Tenho aqui algum dinheiro, deixa-me ver. Vim aqui ao carro onde eu estou a gravar e vi tipo umas moedas de 1 cêntimo e de 2 cêntimos e uma moeda de 10 cêntimos. E eu não vou lá voltar para lhe dar uma moeda de 10 cêntimos. Não lhe vou dizer, pá, mas acreditem, na minha intenção, eu dei-lhe o dinheiro, portanto acho que conta. E eu quis, já, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? Ai não, quero lá levantar ali e eu já nem sei o código do PIN do meu cartão, pá. Já não sei, meu. Ok? Aliás, o meu cartão está todo fodido, já nem funciona muito bem. Já me trouxe alguns semi-stress, alguns semi-paragem cardíaca. Aliás, um dia se morrer, quando disserem as causas da minha morte é. Tentou usar o cartão e o cartão não funcionou e ele morreu de paragem respiratória ou de vergonha. Está bem? Portanto, vai ser uma dessas. Vai ser uma dessas. Vergonha é também as tentativas de burla que andam por aí. Esta semana estava eu descansadinho. Já é normal fazerem-no para o telemóvel do meu local de trabalho, mas aí. É logo burla autêntica. Porquê? Porque é tipo, ah, somos da EDP, tem que pagar eletricidade, senão vai fazer dodói, vai ficar sem eletricidade. E eu, ok, não, man. Não sou eu que vou pagar, estás-me a mandar isso, não sou eu que vou pagar. E estás-me a mandar, EDP, está-me a mandar uma mensagem do número 96 ou 93 ou 91. Não, pá, faz isso de uma forma mais profissional, estás. Queres-me, como diz outro, queres-me foder, beija-me, não é? Ou leva-me primeiro a jantar. E o que é curioso? Estes que me mandaram, já vinha, até vou tirar daqui a cena, deixem-me ver aqui, que acho que continua a gravar. E eles mandaram-me uma mensagem. Tinha uma cena fidedigna que dizia: não é possível responder a este código ou a esta mensagem. Depois tinha o número, vinha com E, espaço D e espaço P, e dizia assim: deve regularizar o seu incumprimento e evitar suspensão a partir do dia, que era o dia em que os mandaram, dia 23 de fevereiro de 2024. Pago hoje, entidade 21.800, referência X. Valor 204,40 € EDP comercial. E eu, foda-se. queres ver? Qual é que é a cena? Como, ultimamente, devido, não é, devido à operação da minha progenitora, nessas coisas, sou eu que trato das contas, sou eu que organizo tudo, bababá. Portanto, eu sabia que tinha pago, mas isso está muito bem feito. Deixa-me ver onde é que eles falharam. Falharam no seguinte, na questão da entidade. Se vocês rapidamente vão ao Google e colocam entidade, EDP, pagamentos, e aparece lá quais é que são as entidades que eles usam para pagamentos. E não era. Surpresa, surpresa. Portanto, estejam atentos, está bem? Estejam atentos porque eles andam aí, está bem? Andam aí, ainda bem, a minha mãe não criou um otário. Pai, 200 e tal euros e 40 cêntimos, eu chegava fogo à minha casa, meu. Chegava fogo, meu, porque meu, alguma coisa estava a acontecer. Depois, também esta semana no meu local de trabalho, foi curioso porque recebi os brasileiros, um casal que vivia em Braga e que agora vive aqui na Póvoa Lanhoso, numa freguesia, relativamente próxima da minha. Pá, um casal super simpático, muito curioso, pá, 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 estivemos aqui na treta um bocado, mais de uma hora e tal à vontade. Estivemos a falar, pá, 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 eu fiz parte do meu diálogo que falo sempre com pessoas do Brasil. Pronto, meu, gostamos sempre de receber bem. Estávamos a falar e tal, pá, discriminação, não sei o quê. Eles estavam, olha, disseram uma coisa interessante que eu não sabia. Pronto, também o que eu vou dizer é relacionado com a experiência dele e com as pessoas que eles conhecem. Não é uma opinião generalizada do Brasil, mas eles disseram, ah, nós no Brasil lá, o brasileiro também é muito xenófobo com pessoas da Venezuela, do Equador, da Colômbia, dos países à volta, tipo. Eles disseram, ah, porque eles disseram assim, ah, a Argentina é um país racista. Ah, mas o Brasil é xenófobo, pá, com outros países, aqui à volta, não sei o quê. Ah, viu um gajo da Colômbia, da Venezuela, ah, é um gajo da Venezuela, pronto. Tudo bem, eles, entre aspas, do género, nós somos assim, é normal, veia-se normal, não de uma forma normal, está bem, veia-se, é expectável, ou não compreensível, também não é a melhor palavra, mas quando nós vimos aqui para outro país, se as pessoas também reagem da forma como nós reagimos lá, ok, também estão a perceber, pronto. Até aí tudo bem, eu ok, aqui o pessoal está-me a dar aqui uma perspectiva diferente, tudo bem. Depois estávamos a falar na questão religiosa, eu a falar que hoje em dia as gerações mais novas já não têm uma tanta ligação à religião, e estávamos assim a falar, e disse assim, olha, se calhar hoje em dia, em Portugal, mesmo apesar de, porém, contudo, mesmo apesar das gerações mais novas estarem mais desligadas da religião, a religião é certamente um dos fatores que provoca um maior número de casos de discriminação. Portugal não tem uma língua, não tem uma religião oficial, é um país laico, mas com o catolicismo, o cristianismo a ser a religião mais forte, e principalmente quando há uma entrada em números não normais, ou que não estávamos habituados, de pessoas muçulmanas, causa logo um desconforto, está bem? É normal, mais uma vez, as pessoas estão habituadas, estão tanto à sua rotina, quando há algo que foge ou que muda com a sua rotina, é normal, e normal não é a melhor palavra para usar aqui, porque é um comportamento anormal, de uma situação anormal, mas que é muito também, que já falamos aqui, é muito influenciada pelos filmes que nós vemos desde miúdos, pelas séries, pelos desenhos animados, está bem? Não relacionado diretamente logo à questão da pele, mas a questão da cor da pele ajuda, e depois os filmes dos Estados Unidos, não é? Que os Estados Unidos os bons da fita e os muçulmanos os mauzinhos, que fazem tudo. Que, em certos lados é verdade, e outros lados não é. Como aqui em Portugal, nem todas as pessoas são boas pessoas, está bem? Surpresa, surpresa. Eu a dar-vos novidades. Podemos começar a dizer, há sempre alguém, meu, há sempre uns amigos. Tenho um amigo em Lisboa, não sei o quê, já passou muito mal. Esses muçulmanos, pá, as pessoas vêm para aqui, não, eles não respeitam aqui as tradições, não respeitam a cultura. Para aqui é uma... A ligação que eles têm com as mulheres é... A tratar a mulher é muito... Não é muito normal aqui na sociedade ocidental, isso é verdade, ok? Alguns comportamentos que os muçulmanos têm para com as mulheres ainda é algo muito, entre aspas, medieval, está bem? Que o homem medieval fazia aqui na Europa. Bem, mas achei super curioso uma agressividade que o homem ainda não tinha, principalmente o homem, ainda não tinha mostrado durante uma conversa de mais de uma hora. E quando entra nesta questão religiosa, ele mudou completamente, e para ele o muçulmano era inimigo, era quase já um inimigo. Ele não usou essas palavras, mas deu para perceber isso por causa das microexpressões. Está tudo ligado isto, mas achei muito curioso. Aliás, eu tinha dito isto há algum tempo, nem sei se disse aqui no podcast ou disse ao pessoal, que é a melhor coisa que podia acontecer às pessoas do Brasil, aqui em Portugal, ok? É a chegada de outras pessoas, de outras culturas ou de outras religiões aqui em Portugal. Isso leva-os logo para um nível do género, ok, meu, está-se bem. Os brasileiros, tudo bem. Agora, os outros, pá. Portanto, isto... Não, temos que sempre pensar de uma forma positiva. Pá, estamos mal, vai aparecer alguém... Vai aparecer alguém que é olhado de uma forma pior do que a forma que olham para nós. Portanto, esse é um ensinamento que eu quero deixar aqui neste episódio, está bem? Esta semana também tentei uma cena muito, muito engraçada. Ainda não ficou bem como eu queria, ainda faltam algumas coisas, pá, mas isto foi feito com uma máquina, não vou dizer profissional, mas uma máquina... Uma Canonzita, que foi, eu tirei 38 fotos, sempre o foco era sempre na mesma coisa, neste caso num brasão aqui presente no meu local de trabalho, e tirei 38 fotos. A única coisa que mudava era o local onde eu tirava a foto. Caminhava sempre para a minha esquerda, dava sempre um passo, e então tirei 38 fotos e fiz um hiperlapse de fotos, que 38 fotos ficam tipo 20 segundos ou 19 segundos, e para ficar com aquele efeito, depois tens que pôr um bocado de estabilizar um pouco aquilo, lá num programa, o CapCut, que é muito utilizado hoje em dia, e tens que pôr, para ficar um efeito, ninguém se interessa com isso, mas pronto, para ficar um efeito, fica registado. Vai ficar um efeito semelhante àquele que ficou, tens que pôr as fotos em 0.5 segundos, ou seja, nem um segundo, 0.5, para ficar um efeito, para passar rápido o suficiente, para dar uma ideia de movimento. Ficou porreiro, mas pronto, eu gosto sempre de testar essas cenas novas, e olha, não, sei que é um tema assim muito nichado, mas fica a cena. Próximo episódio, que vai sair no dia, em baixo, já vai sair em março, está bem? Vai sair no próximo domingo. Já vai ser live in Paris, ok? Irei a Paris na sexta, exato. Sexta, sábado, domingo, e volto na segunda-feira. Eu já fui duas vezes a Paris, mas não condeno essa paixão, essa mágoa das palavras, que a guitarra vejo-me também, mas eu não perderei perdão. Nunca fui a Versalhes, irei a Versalhes. Já temos também para o Louvre, e o Louvre também nunca tinha ido, porque nunca houve muito tempo, e é sempre uma cena que é necessário gastar, entre aspas, algum tempo lá. E depois irei voltar também ao Museu d'Orsay, que já tinha ido e que vale muito a pena. Está lá o meu puto Van Gogh a curti-las, e vamos ver outras coisitas, e então eu vou gravar o próximo episódio nos moldes diferentes, mas dos mesmos moldes quando vou viajar, que é, vou gravando algumas coisinhas durante a viagem e depois no dia da viagem ainda gravo um bocadito, geralmente a introdução ou a conclusão, está bem? Desse episódio. Beijinhos para todos. E pá, agora vou trabalhar. E se apareceu algum maluco, pronto, apareceu. Está bem? Beijinhos.